Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos, irmãos, ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 em diante. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 em diante. Quem achar, diga amém. Quem não achar, vem conosco sem problema nenhum. Medite nesta palavra. Eu sei que muitos irmãos não conseguem agora abrir a Bíblia, mas medite, escute, deixa Deus falar com cada um de nós. Está aqui 2 Timóteo 4, verso 8. Diz bem assim: agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, ele falando para Timóteo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos, por favor, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico e a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se, cuidado com ele, hein? Porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Grave isso aqui, irmãos. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor irá me livrar de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila, a casa de Onesífero. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procurem vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. Irmãos, esse texto aqui, quando eu li, meu Deus, irmãos, imagina alguém que foi tocado uma vez mais. Uma vez mais foi tocado pelo Senhor. Irmãos, eu quero que antes de pregar, eu gosto sempre de ensinar o contexto. Para não pregar um pretexto. Eu sempre gosto de mostrar o contexto para os irmãos entenderem, né? Não adianta, um contexto sem um texto vira pretexto. Então vamos lá. Um texto sem contexto, né? Um texto sem contexto vira um pretexto. Tá aqui, ó. Esta carta foi escrita, essa carta de 2 Timóteo foi escrita possivelmente, entre 2 a 1 ano antes da execução de Paulo em Roma. Quero lembrar que Paulo, a primeira vez que ele foi preso por Roma, ele ficou em uma casa alugada, ok? Então a primeira prisão romana de Paulo foi numa casa alugada. A segunda prisão de Paulo, que é justamente essa, já foi numa masmorra, tá bom? Num calabouço, numa masmorra, num lugar bem hostil, bem difícil, né? Masmorra. Paulo aqui está numa situação complicada. Possivelmente num estado físico não favorável. Eu não posso aqui afirmar, mas há indícios que Paulo sofria nesse momento de tuberculose. Também há relatos, são questões extrabíblicas, mas há relatos de que Paulo também tem um texto bíblico que fala sobre a questão da visão de Paulo, que não andava muito bem. Possivelmente também Paulo tinha problema de visão em um dos olhos, tá bom? Mas não podemos afirmar tais coisas 100%, porque nós não temos, né, claramente essas coisas, mas sabemos que Paulo já tinha sofrido naufrágios, Paulo já tinha sofrido açoites, Paulo já havia sofrido muito e ainda mais agora numa masmorra, numa prisão romana, que nós sabemos que não era conforto, não era bonitinho, estava em outro país, longe dos irmãos, aprisionado. É esse o contexto que Paulo está. Mas de dentro da prisão, de dentro dessa situação, de dentro desse contexto, nós aprendemos lições preciosíssimas, lições do céu, lições que só quem nasceu de novo pode entender. Só quem foi justificado, só quem foi alcançado entendeu. Irmãos, veja o versículo 8. Na verdade, vamos voltar um pouquinho mais para a gente entender o versículo 8. Olha o que Paulo diz no versículo 6 e 7. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo sabe que ele em breve vai ser morto. Paulo sabe que em breve vai ser executado. Já estou sendo derramado. Irmãos, a primeira lição que eu aprendo aqui é que Paulo enxerga a sua morte, Paulo enxerga o seu martírio, a sua execução com alegria. Ele enxerga a sua vida sendo entregue como adoração ao Senhor, como uma oferta ao Senhor. Ele enxerga a sua perda física como um ganho. Irmãos, agora está me reservada a coroa da justiça. Já está reservada, já está separada, já está num lugar especial. Ele estava já, como hoje é dito, né, já quase que no corredor da morte. Já estava já com a data praticamente pronta, tudo já certo para a morte de Paulo. Ele sabia que viria a morte pela frente, um ano, dois anos, enfim. Caminhava tudo para isso. Mas ele está glorificando, ele está ansioso, ele está enxergando a sua morte, a sua execução já como oferta, já como vitória, já com alegria. No sofrimento, na dor, ele enxerga esperança, ele enxerga conforto. Por muito menos, irmãos, por muito menos nós reclamamos, por muito menos nós ficamos agitados, por muito menos nós perdemos a paz, perdemos o sono, por causa de contas, por causa de problemas, por causa de pessoas que nos fazem mal. Paulo estava consciente de que ele iria em breve ser executado, ser morto. Para os homens, seria mais uma execução de mais alguém que é um seguidor de Jesus e contra, entre aspas, não, imperador. Porque o problema de Paulo não era com o imperador. O problema de Paulo era só empregar a palavra, no bom sentido da palavra. O que Paulo queria era pregar. O que Paulo queria era anunciar. O que Paulo queria era glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E em toda essa circunstância, Paulo está louvando ao Senhor, está glorificando, está exaltando o seu nome. Mas como eu disse aqui, não é? Você acha que é fácil fazer isso? Paulo foi, e a segunda coisa que eu aprendo dessa lição é que Paulo dá ainda mais valor à comunhão, a estarmos juntos. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, apressa-te. Venha logo, Timóteo. Se possível, venha antes do inverno. Timóteo, eu quero estar com você mais uma vez. Só Lucas está comigo, Timóteo. só Lucas está comigo. O que Paulo está dizendo é: eu quero estar com você mais uma vez, Timóteo. Eu quero estar com você mais uma vez junto. Valor a comunhão. Valor a estar junto. Valor estar perto da igreja, de gente que Paulo... Timóteo era um filho na fé para Paulo. Olha quantas pessoas abandonaram a Paulo, quantas pessoas viraram as costas para Paulo. Mas Paulo, o que ele queria mais uma vez era alguém perto dele. Timóteo, venha logo, venha depressa. Irmãos, e nós aqui temos tudo nas mãos, eu acabei de falar isso. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração hoje. Nós temos um lugar para nos reunir, temos nossa casa, temos um templo, temos a rádio, temos lugar para a gente estar juntos. E muitos estão se abdicando disso. Eu fico imaginando Paulo, o coração de Paulo, mandando aquela carta, esperando que essa carta chegasse o mais rápido possível. Não é que nem hoje, que você manda um zap, manda um áudio, e isso chega imediatamente até outro lugar. Não, demorava meses para essa carta chegar. Se chegasse ainda, porque poderia acontecer qualquer coisa no meio do caminho, podia vir ladrões, saqueadores, essa carta podia ser perdida, queimada. Paulo tinha que torcer e orar para que essa carta chegasse, para que Timóteo lesse, para que Timóteo fosse até ele. Consegue entender isso, meus irmãos? Consegue entender que coisa tremenda? Paulo queria estar mais uma vez junto. Valor a comunhão, apressa-te, está comigo. Apressa-te, irmão, nós precisamos nos apressar a estarmos juntos. Estamos a cada dia mais unidos, a dar valor à comunhão. Estamos perto, a ajudarmos uns aos outros, a auxiliarmos uns aos outros. Estamos muito individualistas, egoístas. Estamos perdendo a comunhão, perdendo a alegria de estarmos juntos. Paulo deu valor a isso. A terceira lição que eu aprendo é a forma como que Paulo enxerga este abandono. A terceira coisa que eu aprendo é como Paulo enxerga esse abandono. Olha quantas pessoas abandonaram Paulo. Olha aqui, versículo 10, começa a lista de Paulo. Demas, amando este mundo, esse presente século, abandonou-me. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Só Lucas. Ele continua falando no versículo 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Irmão, Paulo era para ser um homem ferido. Paulo era para ser um homem mal resolvido com isso. E ele continua dizendo algo impressionante. Olha o que ele disse. Na minha primeira defesa, quando eu fui julgado, ninguém apareceu para me apoiar. Ninguém. Não estamos falando, e na minha opinião, Paulo, na minha opinião, o maior apóstolo que nós encontramos. Amo Pedro, amo João, acho lindo. Mas para mim, Paulo, eu tenho uma admiração por Paulo tremenda. Tremenda por Paulo. Irmãos, assim, depois de Jesus no céu, eu quero dar um abraço em Paulo, porque, pelo amor de Deus, é um homem que sofreu por amor ao evangelho, hein? Como que ele teve a vida transformada. Eu me sinto... Ai, quem sou eu para me sentir como Paulo? Mas eu enxergo a minha vida, uma parte dela, como isso. Eu vivia uma vida... Eu nasci no evangelho, nasci na palavra, vamos dizer assim, mas em um momento eu tive que ser atraído pelo Senhor. Estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida longe, e o Senhor com o seu amor apareceu para mim e falou: Felipe, por que você está vivendo assim, Felipe? Por que você está lutando contra mim, Felipe? Por que você está travando uma guerra contra mim, Felipe? Eu quero você para mim, você é um vaso escolhido para mim, Felipe. Então as escamas dos meus olhos caíram como de Paulo caiu. E eu pude entender, esse Senhor me amou. E hoje também travo guerras e lutas, mas em todas elas o Senhor tem estado comigo. eu me identifico muito com Paulo. E Paulo diz, eu fui, ó, abandonado, todos me deixaram no meu primeiro julgamento. Como que seria eu e você, meu irmão, minha irmã? No lugar de Paulo, nós já ficamos tristes, por exemplo. Imagina, meu irmão, a tristeza que dá na gente quando a gente vê uma igreja vazia. Quando a gente programa algo e não acontece, imagina só numa situação como essa. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Era um julgamento, era a vida de Paulo em jogo. E ninguém está com ele. Todos o abandonaram. Como que você enxergaria tal situação, meu irmão? Como que você iria avaliar? Será que nós não iríamos culpar Deus? Aí, Deus, o Senhor não me chamou para o ministério? O Senhor não me chamou para o chamado? Para que isso? Vale a pena, Senhor? Vale a pena? Não tem ninguém aqui. Só tem julgamento, só tem soldado, só tem correntes. Será que vale a pena continuar? Vale a pena ser fiel? Vale a pena estar aqui? Nem no meu julgamento tem nenhuma testemunha, ninguém para estar do meu lado. Ninguém. Mas olha o que Paulo diz, irmãos. Olha como que Paulo enxerga. Versículo 17. Nessa tradução que eu estou lendo, está assim, ó. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Se eu não estou equivocado, na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, ó. No versículo 17. Mas o Senhor me assistiu, esteve do meu lado e deu-me força. O Senhor me assistiu. Olha o que Paulo... Irmãos, meu Deus, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Olha o que ele diz no versículo 16. Ninguém esteve lá no julgamento. Só que no versículo 17, olha o que ele diz. Mas o Senhor me assistiu. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, irmãos. Ninguém esteve lá, humanamente falando, mas o Senhor estava. Quando todo mundo deixou Paulo, não tinha ninguém no tribunal com Paulo, o Senhor me assistiu, o Senhor estava lá, e o Senhor me deu forças. Por isso que Paulo resistiu a esse julgamento. É por isso que Paulo resistiu ficar na masmorra. É por isso que Paulo resistiu à prisão, ficou ali, ó. Na prisão, louvando a Deus, exaltando a Deus. Porque o Senhor lhe deu forças. E por que o Senhor lhe deu força? Para que por meio dele, a mensagem fosse proclamada. Irmãos, Deus nos restaura por um motivo. E esse motivo não é só por causa da gente. A gente acha, Senhor, me restaura, Senhor. A gente pensa muito nesse lado, né? Me restaura, Senhor, eu quero ser curado. Mas para quê? Para que ser curado? Para que ser restaurado? Para que ter uma ferida curada? Aleluia. Para que a mensagem seja proclamada. Você consegue entender isso? O Senhor fortalece Paulo para que ele pudesse proclamar o Evangelho. Irmãos, o Senhor restaura as nossas vidas com este propósito. Para exaltarmos, glorificarmos e anunciarmos o Evangelho. Para isso são as curas. Para isso são os milagres. Para isso é o fortalecimento. Não é por causa só de mim, mas muito mais para aqueles que irão ouvir a mensagem do Evangelho. Amar o meu próximo, amar o meu irmão, amar aquele que está perdido, amar aquele que está destituído, está longe, dizer, ei, o Senhor que apareceu a mim. Eu, o pior dos pecadores, o pior dos homens, o Senhor me alcançou. E mesmo com açoites, e mesmo com tribulações, e mesmo com perigo, com espada, com todas as coisas cooperando contra, eu sei que no Senhor todas as coisas estão cooperando sim para o bem daqueles que o amam. Ele renova, o Senhor cura sim, o Senhor traz renovo sim. Mas para um motivo lindo, fiel e verdadeiro, para que eu e você continuemos pregando, continuemos anunciando. As pessoas abandonaram Paulo, pessoas de perto o abandonaram, pessoas de longe o abandonaram, mas ele ainda estava com o Senhor ainda estava com ele, e o Senhor o renovando, o Senhor o fortalecendo, ele conseguiu ainda proclamar, aleluia! E eu fui liberto da boca do leão. O que Paulo está dizendo? Naquele momento eu fui preservado. Eu fui preservado para continuar a pregar. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós temos palavra para falar, nós vamos continuar vivos para dizer: Senhor, Tu és tremendo, Tu és fiel. E para pregar e para anunciar aos perdidos que há um Deus que nos salvou. Tem muita gente que está viva, mas não está. Tem muita gente que está viva, mas não está. Por quê, pastor? Porque não está vivendo a vida de Deus. Está vivendo a vida mundana. A vida... Ei, meu Deus. Está vivendo a vida do jeito que quer. Isso não é vida. A verdadeira vida está em Jesus. A verdadeira vida está no Senhor. A verdadeira vida é Jesus. É o Senhor. É o Cordeiro. Mas uma lição que eu aprendo, meus irmãos, é que Paulo é grato. Oh, meu Deus. Paulo foi grato. O que está deixando muita gente hoje perecer, desfalecer, é a falta de gratidão, ou a chamada ingratidão. Ingratidão. Ingratidão é um negócio complicado, irmãos. Ih, meu Deus do céu. Ingratidão é um negócio terrível. E Paulo não foi ingrato. Saúdo a Priscila e a Áquila. Você talvez ache assim, ah, Priscila e Áquila, legal, ele falou porque ele lembrou, irmãos. Estuda um pouco a história de Priscila e Áquila e você vai perceber que esses dois, esse casal abençoado, colocou o pescoço em risco por causa de Paulo muitas vezes. Priscila e Áquila morava em Roma até o ano 48, ano 50. Aí o imperador Alexandre destituiu, mandou uma ordem, ó, todo judeu, todo estrangeiro, volta para sua terra. E eles tiveram que voltar, tiveram que sair, da verdade, de Roma e foram morar onde? Em Corinto. E Paulo ficou hospedado com eles durante 18 meses, aproximadamente. Paulo ficou hospedado na casa de Priscila e Áquila em Corinto. Oh, que maravilha, irmãos. E o que funcionava na casa de Priscila e Áquila? A igreja. Receberam a Paulo, hospedaram a Paulo, com uma igreja em casa, auxiliando a igreja do Senhor e colocando a própria vida, o próprio pescoço, por amor a Paulo e por amor a Jesus primeiramente. Paulo não se esqueceu deles. Saúde a Priscila e a Áquila. Somos gratos àqueles que nos fizeram bem, nos fazem ao longo da história? Ou nós somos ajudados e esquecemos? Eu vejo muita gente, irmão, que esquece. Você abençoa financeiramente, você abre as portas da sua casa, você dá aconselhamento, e aquela pessoa simplesmente vira as costas. Na verdade, nós que somos chamados pelo Senhor, né, ministerialmente, nós meio que somos acostumados já com ingratidão. A pessoa receber um conselho, a pessoa ser curada, a pessoa ser transformada, a pessoa ser edificada. Pastor, tchau, nunca mais. Eita, coisa linda. E tem gente que ainda fala mal da gente ainda. Ah, meu Deus, é, tem hora que dói na gente. Dói, claro que dói. Mas como nós lemos aqui, o Senhor me assistiu, o Senhor está conosco. E uma coisa que eu todo dia tento não fazer é ser ingrato. Mesmo que aquela pessoa possa ter errado, falhado em algum momento, eu tento sempre olhar para aquilo de bom que aquela pessoa fez. Oh, peraí, deixa eu colocar na balança aqui. Quando eu mais precisei, aquela pessoa esteve comigo ali. Me ajudou, me auxiliou. Quando eu estive no desemprego, quando eu estive num momento difícil, aquela pessoa lá esteve comigo. Eu acho interessante aqui no texto, quando ele fala de Marcos, João Marcos. Traz João Marcos também. João Marcos tinha dado um problemão lá no... Lembra de que Barnabé queria levar Marcos? Aí o Paulo fala assim, não me leva esse homem não, que na última viagem ele me deu um problema, rapaz. Leva esse homem não. Aí Paulo vai com Silas, né? Paulo arruma outro parceiro e vai, né? E vão evangelizar. E deixa Barnabé pra trás. Não, Marcos comigo não vai não. E agora esse mesmo Paulo tá dizendo, traz Marcos que ele é muito útil. Olha como que é lindo, irmãos. A coinonia, a comunhão. Paulo me ensina também, irmãos. Ao longo da vida a gente vai ficando maduro. E vai relevando algumas coisas. E vai vendo que no fim da conta, vai um ajudando o outro, vai um auxiliando o outro. Paulo percebeu que Marcos talvez errou lá, né? Errou. Mas ao longo da jornada cristã, Paulo percebeu que havia muito mais pontos positivos em Marcos do que pontos negativos. Isso acontece muito no meio cristão em relação a igrejas, né? Quando digo igreja, é denominação, tá, irmãos? Eu não gosto muito dos batistas, eu não gosto muito dos presbiterianos, eu não gosto muito dos metodistas wesleyanos, porque talvez aquele irmão usa terno, mas não usa uma gravata. Eu não gosto daquele muito irmão, porque aquele irmão usa um cabelinho mais penteadinho, em vez de cortar como um soldadinho. É umas coisas, irmão, que eu te falo. Porque pastor prega muito calmo. Não gosto de igreja assim, que pastor prega muito calmo. Não gosto. A gente cria separações por motivos bobos. Eu vou te contar uma coisa pra você. No céu vai ter batistas. No céu vai ter gente que frequentou a presbiteriana. No céu vai ter gente que frequentou a metodista. Tem gente que da assembleia que vai estar no céu. Porque o que vai salvar não vai ser a placa, o que vai salvar vai ser Cristo. Aleluia. E seguir aos mandamentos de Cristo. A gente fica muitas vezes, né, criando separações com os irmãos, e na verdade, mesmo com algumas pequenas diferenças, continuamos sendo irmãos. Continuamos prosseguindo. Continuamos avançando. Continuamos estando juntos. Aleluia. Continuamos adorando, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor, aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. E como que Paulo termina esta carta? Deixa eu voltar aqui. Pronto. E Paulo deixa muito claro, hein? Procura vir antes do inverno, ó. Vem logo, vem depressa, eu quero você comigo. Aí envia saudações, né? Aí continua, Êbulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos, ó, envia saudações, hein? Os irmãos estão aqui conosco, ó, estão mandando saudação também. Aí ele termina sempre com a bênção, né? Que o Senhor seja com o seu espírito. Paulo, mesmo na situação que está, a graça seja com vocês. Paulo continua abençoando, aleluia. Paulo continua dando palavra de bênção. Você parou para imaginar, irmão? Paulo tinha algo para poder humanamente oferecer? Uma palavra de bênção, de alegria, de conforto? Mesmo assim, Paulo termina a sua carta, né? Termina dizendo que o Senhor, né? Que o Senhor seja com seu espírito. Que o Senhor seja contigo. A graça seja com vocês. Lições da prisão. Não é lições de uma mansão, não é lições de uma vida que está humanamente dando tudo certo. Não, 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 não. É lições de alguém que estava na prisão, aparentemente abandonado, aparentemente esquecido, aparentemente desesperançoso, mas que tinha muito para nos ensinar. E ainda tem muito a nos ensinar. Que você, igreja do Senhor, você, meu amado irmão, amada irmã, não sei por aquilo que você está passando, mas eu quero te falar uma coisa. Compara o que Paulo viveu ali. Vamos colocar na balança, vamos medir. Quem sofreu mais, hein? Açoites. Paulo menciona isso em uma das suas cartas. Açoites, naufrágios, prisões. Mas tá bom. Tá tudo tranquilo. Paulo também diz: viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. É ganho. Irmãos, esse é o tipo de mensagem que muita gente parece que cancelou. Não, vamos falar de morte não, é só vida. Não, não vamos falar de perca, só ganho. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Muitos gostam de dizer esse versículo, né? Versículo 8. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Gosta de pregar sobre isso. Mas prega o contexto. Paulo está se gloriando já. Está se alegrando na sua morte. Paulo já está se alegrando. Olha, gente, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas isso é glória de Deus. Irmão, não é loucura? Por isso que o evangelho é loucura para os homens. Gente, olha, eu vou morrer, isso é oferta, isso é adoração, isso é alegria, aleluia. Glória a Deus. É júbilo. Irmãos, é loucura para o mundo, né, falar um negócio desse? Mas é isso que Paulo ensina. Nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, o Senhor é exaltado. O Senhor é glorificado. No teu sofrimento, na tua dor, naquilo que você está passando, o Senhor deseja e quer ser glorificado. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que em todas as coisas você se alegre no Senhor.